Aqui é Juan Valência e Renato Curry, e esta é a
Rádio Center.
Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil, o mundo, aqui quem vos fala é Juan Valência. Está começando mais um programa da Rádio Centerais, a sua, a minha, a nossa rádio sobre o rock no gelo, que é um oferecimento de forumcentrais.com, www.forumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil. Depois de dois jogos, tivemos aí o jogo 4 e o jogo 5 da Cop Stanley, ou Stanley Cup, né? Isso é chique. Cop Stanley é aquela coisa meio prega, né? Então, Stanley Cup, né? Olha que maravilha, bacana, né? Opa. E depois que a gente teve os jogos 4 e 5 da Stanley Cup, voltamos aqui. Por falta de tempo, não deu pra gente fazer um programa de cada jogo, mas estamos de volta pra fazer a análise dos dois jogos. E estou de volta com ele. Sim, meus caros amigos, ele que foi pra Montreal e pegou mais mulher que o Price. É o Renato.
Sou eu que passei de cálculo, Zé.
Na cagada, mas enfim. Ai, cara. Enfim, vamos começando aí, fazendo os pequenos lembretes. Tem o nosso Twitter. O meu Twitter pessoal, que eu uso com o nome da rádio, que é www.twitter.com/radiocenterais. Temos também o nosso e-mail, que é radiocenterais@hotmail.com. Temos também o nosso blog, radiocenterais.blogspot.com. E o Renato quer dizer alguma coisa aí, pelo que eu pressenti.
Não vou nem comentar sobre o Twitter. Os comentários aí que eu tô lendo
sem,
aqui.
Sem comentários, né?
Comentários.
A vida é pra se viver, não é mesmo?
Totalmente.
E você também tava fazendo alguns comentários aí no Twitter também, que eu sei. Mas enfim. Isso é pessoal, né? Mas enfim.
Tudo bem.
Tivemos o jogo 4 na Cidade dos Feijões, que é em Boston. Que merda, né? Eu podia ter falado qualquer outra coisa melhor.
Nossa, mas enfim. Tá.
Foi foda essa.
Foi foda, velho.
É, eu tive.
Tem um carinho aqui do UFC, que ele é de Boston. É bom, continua aí, velho.
Uma notícia muito importante. Parabéns ao cara, meu Renato.
Hoje tem outro UFC lá em Vancouver, e o cara foi fazer a pesagem com a camisa dos Bruins.
Nossa, que viado.
E ele tá com um brasileiro, que nunca, nem deve saber o que é hockey, e tá com a camisa dos Canucks. É.
Continuando aqui, vamos ao que interessa, porque para o resto não há pressa. Então vamos falar aí do jogo 4 da Stanley Cup, que aconteceu em Boston. O Canucks, a série estava 2-1 para o Vancouver Canucks, ganhou os dois jogos em casa e perdeu de 8-1 no outro jogo. E aí foi para Boston ainda no jogo 4.
Ficou no mesmo lugar.
O que é?
No mesmo lugar, mano. Foi pro lugar nenhum, mano.
Enfim. Pra dar aquela enrolada, entendeu? Pra ganhar alguns segundos de programa. Senão vai ficar meio minuto de programa. E aí, Boston. O jogo foi em Boston, jogo 4, né? São dois jogos em casa e dois fora, pra Vancouver. E aí, todo mundo achando. Queria saber se ia ter alguma reação do Vancouver e pá, vamos chegar e pá. Aí eu sei que o primeiro foi 0-0, né? Um período. Não foi 0-0. É que eu tava falando com uma menina. Então eu não lembro. Fale aí, Renato. O programa é teu, velho.
Bom, primeiro período, os Knucks, incrivelmente, ficaram mais, era o dobro de chutes aqui, olha. Mas quem fez os gols foi Rich Beverly, olha aqui, ó. Fez dois gols esse jogo. Segundo período, mais equilibrado, porém ainda com vantagem para Vancouver. 2-0 para os Bruins. Que beleza. E no terceiro período, parabéns para os Canucks, que deram 38 shots e não conseguiram fazer uma porcaria de um gol. Bom, destaco as péssimas atuações do Cedinho, do Burroughs, do Kessler, que viraram agitadores, né? A primeira linha de Vancouver virou a linha do Lapierre de novo, né? Foi a melhor da partida, como sempre. Acho que só o jogo do Burroughs, né? Foi o jogo 2 que que a linha 1 produziu alguma coisa, né? Nossa, o resto tá um absurdo esse time. se eles tivessem jogando direito, eu já tinha acabado. Se a gente tinha tido uma varrida bem, bem da hora.
E aí depois desse jogo 4, o Luongo foi bem criticado, né? Porque toma de 8-1, pede pra deixar pro próximo jogo e toma de 4-0, né? Bem que o ataque também não ajudou, porque não fez nenhum gol, né? Se tivesse pelo menos um ali, gol de honra. Então foi um 12 péssimo.
12-1 em Boston, né, mano?
Uma vantagem muito grande mesmo.
É, o seu Luongo conseguiu tomar 12 gols em 2 jogos. Em compensação, em Vancouver ele tomou 2 gols em 3 jogos.
É.
É muito esquisito esse Luongo. Eu tinha falado na outra rádio que ele chega em Vancouver e vira Deus. Incrível.
É um mito mesmo. E o que interessa mesmo pro Vancouver é jogar bem em Vancouver e ganhar em Vancouver, pelo menos, principalmente porque tem a vantagem de jogar 4 jogos em casa, 3 fora só. Então, se Vancouver se garante em casa, não tem também. Não, né? Tem. Mas é sempre bom playoff, é playoff. Depois eu vou até comentar mais sobre isso.
É muito legal.
Se quiser já comentar sobre o jogo 5 também, que eu não vi por falta de tempo e porque... É, por falta de tempo mesmo, sei lá quando que foi. Mas isso foi por... Ah não, foi ontem, foi porque eu fui pra festa. Desculpa, não foi por falta de tempo.
Ontem foi uma festa.
Foi porque eu tinha mais o que fazer, é diferente.
Eu também, então... foi uma festa de despedida de uma amiga minha que vai pra Boston. Olha só, que coincidência. E na porcaria do restaurante eles não estavam passando. Eles estavam passando do Sport TV e eu não acompanhei o jogo. Enfim, jogo. Primeiro e segundo estrelas, Luongo e Thomas. De novo isso. Mas, aquele cara, ele, sempre ele. LaPierre.
É mito. Fazer a torcida do Bruins também, vai.
Eu tava lendo aqui os carinhas de Montreal. Estão falando no LaPierre, tem gente já falando pra depois o contrato dele acabar. LaPierre, aí estão falando, e o povo lá de Montreal já tá falando que estão querendo ele de volta aí depois do contrato terminar com os Canucks. Bom, ele saiu em dezembro de Montreal, né? Foi pra os Ducks, daí já foi pra Vancouver. Né?
Já se arrependeram já.
Não sei como deve estar sentindo os carinhas dos Ducks também, não sei, mas. O cara tá jogando muito. Ele fez esse gol aí decisivo. Deu passe pro gol do sei lá quem, do Torres outro jogo. Enfim, a linha dele é que tá produzindo mais.
É que tá levando o Canucks, né? Basicamente
tá
nessa série. Levando o ataque.
Porque o Henrique Cedinho acho que não tem nenhum ponto nessa série.
Não, acho que tem, hein? De assistência pro Burroughs. É alguns dos dois primeiros jogos.
Eu acho que. Eu não sei se não é o Daniel.
Enfim. O Daniel tem um gol.
Tem um foi gol. Aquele. Foi um gol. Do segundo jogo.
Foi aquele lá que o Thomas tava meio à frente que empatou o jogo no jogo 2.
Sim, é verdade. É isso mesmo. Porque os outros dois gols foram do Burroughs. Foi o jogo que a linha jogou melhor, né? Quer dizer, o único dia que eles jogaram mesmo.
Primeiro, se não me engano, no jogo 1. Foi a primeira linha que fez o gol também. Foi o Burroughs que fez o gol da vitória com uma assistência do Cedin.
Ah, na primeira.
Agora, qual que era, eu não lembro qual que o Cedin que era.
O primeiro jogo foi o Torres, eu acho.
Ah, não. Nossa, tô viajando, então. Você tá vendo? A física começa a fazer mal já pro cérebro, depois de algum tempo. Então, você começa perdendo memória de coisas não tão importantes. É, brincadeira. foi o Torres mesmo que fez aquele gol. Faltando uns 14 segundos, era quarta linha, terceira linha.
Enfim.
E sobre esse jogo aí, até que você estava comentando comigo lá no castelinho, ali pertinho da FEI, bem parecido com o jogo 1 também, né?
1-0, com o gol no terceiro período, os goleiros mitando, bem parecido.
Foi uma boa resposta aí pro Luongo em questão de será que ele pode confiar nele ainda depois de tomar 4-0 e 8-1. Ele mostrou que pelo menos em Vancouver pode. Agora ele tem que provar amanhã e ganhar o jogo amanhã pra mim não perder o jogo 7 por causa da prova de cálculo no dia seguinte. Bacana? Bacana. Bom, vamos torcer pra ele.
Bom, eu não queria ser um chato, mas o jogo não é amanhã.
Não é amanhã?
Não.
É na segunda.
Segunda.
É, eu tava confundindo aqui por causa que achei que era hoje. Eu vi que tinha uma distância muito entre o jogo 6 e o jogo 7.
É.
Então é na segunda mesmo.
É, eu vi agora que é na segunda e... Bom.
Enfim. Próximo jogo, então, já fica avisado aí que é na segunda-feira, a partir das 9 horas da noite, com transmissão ESPN. Aliás, mandar um grande abraço aí pro Thiago Simões, que ouviu o último programa. Mandou ali um tweet pra nós. Um grande abraço aí, é nós que tá, maluco. É. Pra mim, também pro Ari Aguiar, que faz as transmissões aí da Stanley Cup, e também pro Diogo Novaes. Eles que estão dando um grande apoio aí ao hockey. E sempre que dá, estão publicando também o Fórum Center Ice, a rádio. Então fica esse abraço aí pra eles. É, um abraço também pros nossos amigos aqui de rádio. Igor Veiga, Bruno Sader. É, o Rave, torcedor do Bruins, que agora deve estar roendo as unhas. Vai infartar nesse jogo 6 aí. E... quem mais aí que tem pra mandar abraço? Ah, o Vitor Freire, o Júnior.
Todo mundo vai falar,
galera aí,
né?
Que comenta no Fórum Central, essa discussão durante jogos, que tá sempre, tá fielmente lá, o Fernando da Silva também. Enfim, tem muita gente lá que comenta, a galera que nos segue no Twitter. E apostas aí pro jogo 6, quem leva?
Boston.
Não pode pensar, vamos lá. É só...
Canucks ganha em 7.
Ah, que... Canucks ganha em 7 também, eu acho. Infelizmente, lá em Boston... no jogo na segunda não vai dar, o Canucks acho que não vai ganhar, mas espero que pelo menos seja um jogo mais equilibrado, porque foi feio a coisa, né? E aí pra ir pra um jogo 7 em Vancouver, se Boston ganhar de lavada, vai ser difícil lá, viu? Uma coisa que a gente tem que ver assim,
esses jogos
em Boston, Vancouver não chegou nem perto de ganhar. Não chegou nem perto, não teve nem chance em Boston. Já Boston teve ontem, muita foi no, na raspa, no jogo 2, foi no overtime, no jogo 1 era pra ter ido pro overtime, perdendo nos últimos segundos. Então Boston jogou muito, mas muito melhor em Vancouver do que Vancouver jogou em Boston, né? Então, eu tô torcendo pra dar Vancouver Canucks. Eu acho que ainda aquela superioridade num jogo 7, um time que nunca ganhou Stanley Cup, tudo que aconteceu pro time formar esse time que tá hoje, todo o clima, acho que vai ser difícil de perder. Mas é bom, eu não me surpreenderia, não acharia nenhuma zebra o time do Boston ganhar. E é pra tomar cuidado, que vai ser, se tiver um jogo 7, vai ser um jogo histórico que eu não vou ver.
Eu vou.
Por causa do CFC, por causa de prova, não vou ver, mas eu vou baixar no NHL Torrents. E depois se... É que eu não tenho gravador de DVD, então eu vou ficar só pra mim mesmo, vou ser egoísta mesmo. Quem quiser que compre um gravador de DVD pra mim, eu gravo em DVD, não sei, mano.
Eu narro o jogo, tipo, se quiser.
Fazer o quê?
Não, mas eu acho que, assim, se o Sedin jogasse, se o Kessler jogasse, acabava, nessa segunda-feira acabava, não tinha discussão, os Knicks ganhavam.
Eu acho que se os Sedins jogassem...
Tá tendo uma série de jogadas sem eles jogarem.
Eu acho que se esses caras que você falou jogassem, teria acabado já ontem o jogo.
É,
a série.
Acho. Eles até perder um jogo em Boston, mas perder os dois ainda, perder de...
Perdeu do jeito que perdeu, eu acho que ainda não dá pra tirar a gente falar, ah, se for pra 7 vai dar Vancouver, vai dar Vancouver de qualquer jeito, porque Boston não sabe jogar em Vancouver. Não é verdade isso. Não descarto Boston, não vou achar nenhuma surpresa. É que minha torcida tá pelo Vancouver Canucks, uma das minhas... Por isso eu vou postar. Mas olha, fiquem de olho no Bruins, é um time pra tomar cuidado. Um time que tem jogadores bem experientes também, né? Infelizmente contaram com essa perda aí do Nathan Horton, que é um cara que faz falta no ataque. Então pra jogar um jogo fora de casa, que às vezes precisa de um cara que decide como o Horton, pode acabar atrapalhando. Mas,
nas duas
essa é a graça do hockey, né?
É, então, nas duas séries que os Bruins foram pro jogo 7... Quem decidiu foi o Horton.
Então.
Ou no overtime contra nós foi do Horton. E contra o Tampa Bay foi do Horton. Sabe? Ele era o cara, foi o cara que decidiu pro, quando o Bruins precisou.
Mas o Bruins também tem muito talento aí que
tem
pra
preencher também. Muito, e ninguém tá, tá chegando. Ninguém tá jogando mal no Bruins.
É.
Tá todo mundo na dele, assim.
O Bruins até agora não fez nenhum jogo ruim, se você for ver bem. Não, deram uma sorte. O jogo ruim mesmo.
Deram
pouco.
Uma sorte, sim.
Deram uma sorte no jogo 1, que foi nos últimos segundos. Jogo 2 estavam ganhando de 2-1.
É, 2-1.
O Thomas fez aquela cagada lá, na minha opinião.
É, também.
Jogo 4 e 5 humilharam o Vancouver Canucks e ontem também fez um jogo equilibrado. Já o Vancouver fez dois jogos horríveis. Se o Boston conseguir jogar tão bem em Vancouver como jogou em Boston, sem chances aí pra Vancouver, na minha opinião. É, mas aí, pode falar.
Se o Vancouver jogar do jeito que jogou em Boston, jogar um período assim, não há como, e também, sei lá, mesmo eles ganhando, vocês tomam outra surra em Boston, fica muito estranho o time ganhar uma Stanley Cup assim, mano.
Eu acho assim, se Boston conseguir abrir dois gols de vantagem num possível jogo 7, eu acho que Vancouver não consegue virar.
Também acho.
Acho que eles ganham porque a defesa deles é muito boa, o Thomas não acho que vai fazer nenhuma cagada. Então eu acho assim, eu acho que vai dar Vancouver por ter sido minha aposta já faz muito tempo, mas eu não tiro o Boston também não, é um time muito talentoso, um time que batalhou muito pra estar aí na Stanley Cup, um time que merece muito estar aí, né? Fez uma construção muito boa e ainda vem mais jovens talentos, é um time que tem tudo pra continuar forte e voltar à Stanley Cup nos próximos anos, até ano que vem, por que não? Né? Então,
ano que vem não voltará.
Não sei. Okay. O Rangers vai pegar o Brad Richards, concordo com você. aí concordo plenamente com você e aí a gente vai pra Stanley Cup, concordo.
Olha, a coisa que eu não consigo me conformar é que a gente podia ter ganho essa Stanley Cup. Montreal, se chegasse nessa série contra Vancouver, ganhava essa Stanley Cup. Com certeza, eu tenho certeza. E a gente perdeu por muito pouco. Eu não conformo.
O problema seria, será que ia passar do Tampa Bay e dos outros
times? Do Tampa Bay apenas. Quer dizer, não sei. Tampa Bay eu acho que passava, assim.
Fica a grande questão, né? Enfim.
O Cavaleiro e o São Luís entregaram pra nós.
Nossa, mancada. Enfim, é isso aí, Renato. Valeu por dispor do seu tempo pra gravar mais uma vez a rádio aí comigo.
É, só mais uma coisa. Vamos ver aí quem que você acha que vai ser o MVP aí.
É, minha dúvida tá entre o Lapierre e o Alex Burrows se Vancouver ganhar. Se Boston ganhar, eu acho que ficaria entre Tim Thomas e... não sei. Tim Thomas, eu acho que.
Se Boston ganhar, Tim Thomas na terra e no céu. Assim, se Vancouver ganhar, eu acho que no final vai acabar ganhando o Burrows, mas eu acho que o mais certo seria o Lapierre ganhar. Porque...
é que o Burrows fez um playoff bom.
Ele fez um playoff muito bom, mas...
foi aparecer mais agora no final, então
é
isso que...
agora no final, é verdade. Mas eu acho que aquela... sei lá, depende de muita coisa ainda. Tem dois jogos, ou um, sei lá. Isso... sei lá, vai que o Cedin faz dois... um dos Cedins aí faz dois hat-trick aí.
Tá bom.
Bruins ganha de
4. Vamos torcer pra isso. Vamos torcer.
Ganha de 4-3, mas o Cedin faz um hat-trick. Daí chega em Vancouver, o time tá perdendo, sei lá, de 2-0, ele faz 3 gols, é óbvio que ele ia ganhar. Mas,
aí você acorda?
Sim, mas se isso acontecer, nossa. Falou. Viajei.
Enfim, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Aqui foi Renato mais uma vez. Comigo aqui neste programa sobre o jogo 4 e 5. É, se formos pro jogo 7, vamos ter um programa, acho que falando sobre os dois jogos, o 6 e o 7. Se formos pro 6, vai ter um só falando do 6. E depois, na semana que vem, creio que lá pro feriado, vamos fazer um programa especial sobre, se for só no jogo 6, né, acabar e Vancouver ser campeão, que é o que espera.
Só o jogo 6 mesmo.
É, aí vai ser só sobre o jogo 6, fazendo a análise do jogo. E na semana que vem vamos fazer uma análise sobre a temporada do Vancouver Canucks campeão. Se for pro jogo 7, vai ser jogo 6 e jogo 7. E aí quem for campeão na semana que vem, um programa especial sobre toda a temporada. Vou ver se eu chamo algum participante do blog, ou do Vancouver, ou do Boston, pra estar aqui presente conosco. Arranjou. Que vai ser feriado também, né? Pode falar.
Arranja o ex-torcedor do Atlanta pra ver se ele vai falar alguma coisa. Ah, não, não tem, né?
Ah, não tem, não tem. Esse que é o problema.
É por isso. Winnipeg Jets.
Finalmente. Foram pra mim.
Ó, que ficando mais verdadeiro, mais canadense.
É.
Voltando pra sua terra de origem. Agora só falta
é isso aí.
Voltar pra Montreal, que isso acontecerá ano que vem. Exatamente.
Bom, é isso aí, galera. Então, mandar um grande abraço a todos. Foi Juan Valencia e Renato Curry. Esta foi a
Rádio Center.